listening to Varandira.
Uma tarde de sábado, já sabe, eu sou a Maria Miguel Almeida e faço-lhe companhia até às 15. E como eu tinha dito na primeira hora, hoje temos um convidado. Hoje somos alguém que não vem só passar música, vem provocar um verdadeiro incêndio sonoro. Troublemaker não é apenas um nome, é uma atitude, uma energia que se sente antes sequer de cair a primeira batida. E entre o caos e o controle, ele constrói sets onde tudo pode acontecer. Do hip-hop ao house, passando pelo funk, amapiano e Jersey Club, sem regras, sem filtros, só feeling. Diretamente da nova escola portuense, afirma-se como um dos nomes mais imprevisíveis e viscerais da cena atual. Daqueles que não deixam ninguém ficar parado e transformam qualquer pista numa experiência. Hoje vamos conhecê-lo melhor, Troublemaker. Seja muito bem-vindo aqui à RCF, à Rádio Cola Feira.
Estás
bom? Como é que sentes? Estás fixe?
Estou um bocado nervoso agora aqui no início.
É normal, mas fica tranquilo, vai ser aqui uma conversa, ok? E nós queremos aqui, eu e os ouvintes, queremos saber o teu percurso aqui no mundo da música eletrónica, não é? Que é a tua cena, a tua área. E agora eu quero saber uma coisa, porque é Troublemaker? Tu, nos sets que fazes, provocas assim alguns charidos? Não, quero saber.
Eu vou ser muito honesto, tipo, quando eu comecei com isto tudo e quis escolher um nome, eu estava muito na cena tipo Troublemaker, ok?
Estava
aí por aí, só que eu depois fiquei de género, ok, Troublemaker é só demasiado básico, e até acho que já havia um, dois DJs com esse nome, e então foi de género, tipo, aquilo que eu estou a fazer aqui nos meus sets e nas minhas cenas, eu estou tipo realmente a cozinhar problemas, por isso eu sou tipo Troublemaker.
Ok,
Baker,
então, incrível. E quando é que começaste aqui na música eletrónica?
Imagina, eu comecei com as cenas, eu na verdade estava tipo em Amsterdão na altura a viver. E tipo, aconteceu a cena da pandemia em 2020 e ficamos todos tipo fechados, inclusive lá. E eu comecei a brincar um bocado tipo com o Virtual DJ na altura, estás a ver?
Okay,
e comecei a fazer tipo pequenos sets, coisas tipo web básicas, no Virtual DJ. E foi tipo basicamente aí que tudo começou. E depois comecei tipo a criar conta de SoundCloud. Voltei para Portugal entretanto, porque não tinha arranjado emprego lá na Holanda, então tipo voltei para cá. E tipo, e foquei-me bué, tipo, a continuar a fazer sets e a continuar a produzir cenas, e as coisas foram acontecendo.
Mas tu imagina, desde o início, desde a tua infância, curtias de música e de música eletrónica, ou foi mesmo só ali na pandemia que deu aquele trigger?
Não,
quando
eu,
é que começou,
imagina,
tudo?
Imagina,
a paixão pela música.
Eu posso dizer-te que desde puto que eu já consumo, quando já vou tipo para a noite, desde os meus tipo 15, 16 anos, 17 anos, estás a ver? Já desde aí, já desde muito novo, que eu aprecio tipo um bom set, um bom DJ set, tipo, desde aí que eu realmente tipo fiquei importado com a qualidade dos sets dos DJs, tipo, se eles davam pregos, não davam, tipo, as passagens que eles faziam, tipo, isso era uma coisa que já me importava na altura. E quando o hip-hop e o trap em si, tipo, torna-se uma cena grande em 2012, 2013, 2014, e fomos até à pandemia, tipo, sempre numa expansão, tipo, mesmo incrível. Tipo, todas as festas que fui, e fui cada vez consumindo mais festas, tipo, desde as festas da Capri, as festas da Master Jinx, as festas do Slim Cuts, e tipo, foram coisas que eu realmente, foi aí que eu fui ganhando estes anos, tipo 2010, 2015, hoje até 2020, foi nesses anos que eu fui ganhando uma cena de, tipo, isto diz-me alguma coisa, estás a ver? Tipo, estas passagens, os sets que os gajos fazem e as cenas que eles fazem tecnicamente, isto diz-me alguma coisa, isto importa-me, eu estava sempre atento a isso. E foi aí que eu realmente acho que, tive assim um certo tipo bichinho para querer fazer alguma cena minha. E foi depois quando fui para Amsterdão e também estive com outros DJs e com outros produtores, e ainda me deram mais incentivo para eu fazer a minha cena. E foi aí que comecei realmente a produzir os meus sets, a fazer as minhas cenas, e aí a querer fazer os meus próprios sets, as minhas passagens.
E tu sentes que já na altura sentias, mesmo antes de seres DJ, que como é que tu vias a música eletrónica em Portugal nessa altura?
Tipo, imagina, eu vou dizer uma coisa, eu acho que temos muitos bons exemplos aqui no Porto de música eletrónica e de música tipo hip hop e trap, estás a ver? E sempre houve gajos como o Slim Cuts, D1, e outros G's que tiveram aí e ainda estão aí tipo a tocar, e tipo são pessoas que me inspiraram muito a fazer a minha cena. Aquilo que eu acho é que principalmente aqui no Porto não havia assim uma grande abrangência, não havia assim tipo, não havia assim muito mercado para isso. Há muito mais tipo em Lisboa, como ainda há bocado falamos, tipo Lisboa e até outras cidades, tipo até se calhar Algarve, tem coisas tipo, já nesses anos tinha coisas tipo a acontecer.
Sentes que a noite também lá, por exemplo, estavas a falar do Algarve, sentes que é porque também no Algarve havia mais noite, se calhar no verão, e não sei o que também é mais esta aposta.
E tipo, há um maior investimento, sem dúvida, estás a ver? Mas tipo, lá está o que aconteceu nesses anos, é o que eu te digo, até de 2010 até 2019, 2020, o que aconteceu tipo em sítios como Os Maus Hábitos, e até mesmo plano B, entretanto o ferro, coisas que tipo que aconteceram, foram tipo coisas incríveis, estás a ver? Tipo, houve noites de hip hop e de eletrónica, tipo coisas que o pessoal da 23 fez, estás a ver? E também entretanto o pessoal da Pirates, que é um grupo onde eu estou incluído, com o Peter Castro e não sei o quê, tipo,
okay.
E DJs e não sei, tipo, foram pessoal que foram criando festas realmente tipo incríveis, a Rita League foi fazer, tipo, foi pessoal que foi criando festas que me deram muito, estás a ver, para eu hoje ser tipo o DJ que sou e para ter também tipo a minha festa, que é Underboom, e o meu movimento, para eu ter tipo tudo isso, foi preciso ter essa escola toda de 2010 até 2020, e houve realmente essas pessoas todas que fizeram tipo festas incríveis, e tipo estamos bem no Porto, eu não tenho como queixar, mas acho que sempre pôde haver mais, podia ter havido mais, estás a ver.
E é, já tiveste a experiência de tocar em Lisboa, no Algarve?
Não. Eu já fui a Lisboa, aliás, eu tenho ido a Lisboa. No último ano toquei 2-3 vezes em Lisboa. Vou lá tocar a festa da Dengo, que é a festa do Saint.
Ok.
E tipo, é sempre fixe. Ainda agora há um mês fui outra vez a Lisboa, foi a primeira vez que fui a Lisboa este ano. Fui à Casa Capitão, também é um sítio que eu já queria ir há algum tempo. E infelizmente acho que nunca vou conseguir tocar, não é? No Music Box. Tipo, yeah,
fechou. Fechou, infelizmente, yeah. Senão era tipo grande sonho, não é?
Yeah, era um dos sítios que eu queria. Tipo, eu tinha dois grandes sítios, que pronto, os Maus Hábitos, era um sítio que eu queria muito, e infelizmente até foi o primeiro sítio onde eu toquei.
Pois ia perguntar-te isso, mas
mas eu tinha muito Maus Hábitos e Music Box, estás a ver? E agora, infelizmente, Music Box acho que já não vai ser.
E agora, mas é a Casa Capitão agora equivalente,
mas
não é?
A Casa Capitão, e eu estava muito a querer muito ir lá, e felizmente tive um convite para tocar lá, e foi agora tipo há
incrível.
Foi crazy. Foi crazy. Foi uma festa Y2K para pormos sons de 1990 até 2016 no máximo. Nós tínhamos que usar tipo essa janela temporária e decidirmos o que fazer. E foi uma cena tipo incrível. Um shout out mesmo ao Saint, shout out à Dengo, shout out ao pessoal todo o tempo envolvido nisso, shout out à Casa Capitão. Foi uma cena mesmo fixe. Foi muito fixe. E espero ir mais vezes a Lisboa. Lisboa é crazy.
Eu tenho também, vivo mais também esta parte da noite, não é? Da música eletrónica, não é? Faço ao Porto.
Eu vou ser muito sincero, tipo, a meu ver, tipo, Lisboa tem 20 vezes mais noite, 20 vezes mais cenas. Tipo, eu lembro-me de ir a uma Taste, é um evento que acontece lá em Lisboa, e foi num domingo à tarde, um domingo a partir das 14:15.
Okay.
Tipo, todo um evento, toda uma cena que se calhar qualquer pessoa associava mais a uma cena tipo club scene, estás a ver? Night club scene, mas tipo, eles fazem aquilo um domingo à tarde e é incrível. E é um evento incrível. E tipo, não há uma cena dessas tão facilmente a acontecer no Porto. Estás a ver? Eu fico chateado com isso.
Eu não sei se esta pergunta é um bocado polémica, por exemplo, o Brunch Eletrónico é um festival que há em Lisboa, tipo achas como é que tu vês esse tipo de festival? Achas que no Porto isso enquadrava-se, ou achas que isso é mais um festival mais mainstream do que outra coisa para vender?
Não, eu vou-te ser sincero, tipo, imagina, independentemente, eu já ouvi muitas críticas, mas eu acho que é uma cena fixe, honestly, tipo, acho que, porque estou sempre a promover, de certa forma estou sempre a promover a música em si, a eletrónica em si, vários DJs, e isso para mim é sempre fixe. Acho que se acontecesse no Porto, resultaria. Tenho quase certeza que sim. Pessoal aqui no Porto, tipo, quando há sempre um evento grande, aí, tipo, quando dizem, ora, vem aqui Carl Cox, vem aqui um gajo
pessoal
grande.
Pessoal vai bué, vai dar bué.
E antes dá sold out em 24 horas e 48 horas. E tipo, é crazy. Por isso, tipo, eu acho que um brunch, tipo, como acontece tipo, em Lisboa, também podia acontecer no Porto. Se bem que lá está, tipo, estavas a falar um bocado. E o brunch tem depois outros aspectos.
Sim, é um bocadinho como aqueles festivais também, tipo, sei, live, uma coisa assim. Que há muita gente que não vai só pela música também.
Há muito, é uma cena muito instagramável.
É isso. Mas pronto, faz parte também, não é? Mas olha, agora quero então voltar a 2021, não é? Quero saber, tu já disseste há bocadinho qual foi o teu primeiro grande concerto, o teu grande set foi no Maus Hábitos, não é? Quando é que isso foi? Quando é que aconteceu?
Imagina, eu estava-te a dizer que eu comecei a postar coisas no SoundCloud e quando eu chego aqui a Portugal eu começo a mostrar algumas coisas a alguns amigos e a algumas pessoas. E uma dessas pessoas, a Vi, ela chegou a mostrar um dos meus sets ao Peter Castro. E foi o Peter Castro, interessante, que nós comunicamos um com o outro e ele disse-me, bro, olha, era fixe ouvir isto ao vivo. Porque não tocares nos Maus Hábitos, ou quer dizer, aos Maus Hábitos, aqui eu tipo, wow, ok, ele assim disse-me, ok, vais tocar no Salão Nobre e I don't know, tipo, boa sorte, estás a ver? Eu tipo, ok, tipo, foi uma cena boa, eu assim, tipo, eu queria boa isto, estás a ver? E a minha primeira vez vai ser nos Maus Hábitos, no Salão Nobre, ok, that's crazy. Então, tipo, fui boé disparate, estás a ver? Fui bué. Claro que fui com o melhor que eu tinha, e não na altura. Fui, agora hoje olho para aquele set que fiz e fico já, ok, isto é horrível. Mas a cena interessante dessa primeira noite, que eu nunca me vou esquecer, é que tipo, eu estive a tocar 4, 5 horas seguidas, tive bom feedback de pessoas nessa noite, houve pessoas que quiseram vir ter comigo e disseram-me, olha, o que tu estás a fazer é fixe, obrigado por isso. E isso, okay, foi uma cena tipo,
isso é muito confortante, não é?
Crazy, tipo assim, ok, é a primeira vez que estou a fazer isto, e há pessoa que já me está a dar tipo feedback fixe, isso é fixe. E depois outra cena que eu nunca vou esquecer, que é tipo, eu depois estar bué de cansado, e foi uma semana bué de stressante para preparar tudo aquilo, e eu entro numa paranoia tipo mesmo difícil durante essa semana para preparar as cenas. E é tipo, depois no final da noite, quando eu chego a casa, eu meio que não consigo, eu deito-me na cama e tipo, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, porque yeah, eu estou tipo
a viver ainda,
eu estou tipo numa cena tão, eu assim, yeah, eu descobri a minha cena, man. Eu descobri que é isto que me faz sentir tipo vivo, é isto que me faz tipo, yeah, eu sou DJ, man, eu vou ser DJ produtor, esta é a minha cena. Okay. Foi a partir dessa noite, a primeira noite que toquei nos Maus Hábitos, que eu decidi que queria fazer isto para o resto da minha vida. Yeah.
Então foi aí que mudaste o shift, né? Para, yeah, passou de uma cena de um hobby para fazer, yeah, aquilo que tu queres fazer, yeah, e fazes.
Eu quero que este seja o meu main job, eu quero que este, okay, seja a minha cena, tipo, e a cena mais estranha ainda é que eu não me vejo a cansar-me disto. Eu não me vejo, tipo, para mim não há uma reforma. Quando tu encontras uma cena que tu realmente amas fazer, que tu é uma cena quase vital, torna-se uma cena quase vital, estás a ver? Tu imagina, eu não consigo imaginar-me a ter uma reforma disto. Eu estou na boa com 70, 80 anos, tipo,
yeah, a passar som. Porque yeah, é a tua paixão, não é?
Yeah, I need to do this. It's my shit.
Então imagina, quando estavas em Amsterdão, não é? Tipo, na Holanda. Yeah. Foi em Amsterdão, não sei se estavas já em Amsterdão. Pronto, e depois vieste para Portugal, tu tiveste quanto tempo a cozinhar, entre aspas, antes de fazer então o teu primeiro set no Maus Hábitos? Foi muito tempo, pouco?
Foi na boa tipo 6 meses. Foi na boa, 6, 7 meses. Eu cheguei a Portugal, comecei a fazer vários sets, comecei pondo alguns dos melhores que tinha tipo no SoundCloud, e fui partilhando até que passados, lá está, esses 6, 7, 8 meses, isso, um dos sets chega ao Peter e as cenas acontecem. Eu acho que foi tipo final de 2021, se não tenho erro, ou meados de 2021, que faço o meu primeiro set nos Maus Hábitos. Eu. Okay. Acho que foi essa noite.
E depois, a partir daí, depois de Maus Hábitos, tiveste logo assim sets, ou tipo ainda tiveste ali um tempo à espera? Não, como é que funciona a indústria para conseguir sets na música eletrónica?
Bem, imagina, é crazy. Numa cena de, eu vou-te ser muito sincero, se és amigo, familiar, conhecido de um programador, se tens um agente, ou o teu pai ou o teu tio é um agente, you know, tipo, torna as coisas muito mais fácil. Uhum. Muito mais fáceis. Desculpem. E se não, imagina, o que é que eu fiz? Eu basicamente fui fazer o meu hustle, you know? Tipo, fui bater porta a porta, okay, fui bater praticamente a todas as portas.
Ai, não fizeste por e-mail, foi mesmo fisicamente, que é o pessoal conhecer altamente.
Não, fisicamente, é tipo a cena do ir ao espaço, uhum, ir lá beber um copo, nice, ver como é que é a cena, ver quem é o DJ que está a tocar, ver qual é o set do DJ, e tipo chegar à beira das pessoas, bem que seja do bar e não sei o quê, olha, eu sou o Trouble, eu sou o DJ, com quem que eu posso falar para poder mostrar a minha cena? Eu só gostava de mostrar um bocado o meu trabalho, se alguém quiser ouvir o meu trabalho. E foi muito por aí. Okay, foi sincero, nice. Tipo, imagina, quando não tens mesmo connects nenhums, quando não tens nada,
só tem
tipo,
que...
straight up tens que fazer isso. Straight up, e eu vou ser muito sério, tipo, sempre que vou a Lisboa, sempre vou a Coimbra, sempre vou a Guimarães, sempre vou a Braga, outros spots, tipo, nem que seja tipo só de viagem, eu faço esse assalto, estás a ver? De, olha, já agora, eu sou DJ, sou o Trouble, e eu gostava de tocar aqui. Gostava só de ter uma oportunidade. Se achas que é fixe, eu podia te mandar o meu press kit. Se achas que não é fixe, amigos, não é mesmo?
Ok, you know? É tentar, não é? Tipo, bater porta a porta, mas isso é fixe, que é cena física, não é só mandar e-mail. Yeah. Tipo, não, eu estou aqui, tipo, o pessoal até se calhar curta a energia, não é?
Yeah. Tipo, a cena pessoal.
Não é só passar o sol, nem. Né?
Yeah, tipo, eu tive alguma dificuldade e tenho alguma ansiedade com isso, que é. Já naquela cena do apresentar-me, sim, olá, eu sou este gajo e faço isto. Eu tinha e ainda tenho alguma dificuldade nisso, alguma vergonha, whatever.
É aquela ansiedade social no início.
Aquela ansiedade social, estás a ver? Já as pessoas não sabem quem eu sou, vai chegar um gajo à beira delas e dizer isto tipo à toa e as pessoas vão ficar tipo, ok, mas o que é que tens a perder? Rigorosamente nada. Vai, apresenta-te, fala com as pessoas. Tipo, podes mandar e-mails e podes mandar mensagens por Instagram e eu também já o fiz e ainda o faço, mas não há nada tão valoroso, tão, e há como a cena pessoal do, foda-se, este gajo vem, desculpa, não sei se podia ter dito isto, desculpa, este gajo veio mesmo aqui e fez questão de vir aqui ver um copo e fez questão de ver aqui o pessoal e como é que é o ambiente, como é que são as cenas, e este gajo importou-se, este gajo importa-se, por isso se calhar vamos dar-lhe uma oportunidade.
E isto aí quis conhecer logo pessoalmente, para interação foi logo pessoal, não foi através de uma rede social, um e-mail, tanto.
Pessoalmente, tipo como antigamente,
Exato. Yeah. Olha, agora falaste like tudo, como antigamente. Like como antigamente.
Yeah.
Não é só também no chat de DJ, também na música, no rock, no hip hop, tinha que ser pessoalmente. Yeah. Agora o pessoal é que facilita sempre com a cena do e-mail, mas isso é uma boa técnica.
Eu, yeah, sim, eu gosto do toque pessoal. Yeah. Eu gosto
e então, depois, tem corrido bem. Agora, o feedback.
Não, imagina, tu estavas-me a perguntar, imagina, depois desse set de maus hábitos, claro que eu fico um tempo sem tipo, sem ter assim muitas coisas, mas fui começando a fazer isso que te disse, estás a ver? E entretanto, há uma festa, outra festa já mesmo no club, da sala club dos maus hábitos, em que eu já sou convidado para ir, e entretanto algumas festas de hip hop como a Clique e outras cenas, e também festas no Maria Pistolas, uma outra festa que também fui convidado a ir, ok, fui, e imagina, e na verdade começou a ser uma cena de a cada gig, eu comecei a fazer a gestão desta forma, a cada gig que eu arranjava, e eu então trabalhava e focava tudo para esse gig. Estás a dizer, ok, é sobre uma festa de hip-hop e é naquela casa, é naquele ambiente. Ok, deixa-me ir ver a casa, deixa-me ver como é que são as cenas. Quero ver para. Eu preciso de ver a casa e ter uma noção das cenas.
Para imaginar depois o set.
Para eu preparar o set. Para eu imaginar que já estou lá com aquele people todo e a fazer uma grande cena.
Como é que tu preparas os teus sets? Porque imagina, o teu registro acaba por ser bastante livre, porque tu vais ver um bocadinho de vários estilos de música. Tu tens sempre em conta o público que tens naquele, é o que estás a dizer, ou tipo, tens sempre aquela linha e depois vais-te adaptando ao público, mas tens sempre aquela linha de base.
Não, era o que eu estava. Imagina, posso dar-te o exemplo do, agora, por exemplo, da Casa Capitão, ok? Que eu nunca tinha ido lá. Então, tipo, qual é a cena? Eu até fui ver fotos, fui ver vídeos, fui ver tudo o que podia, tipo, nas redes sociais sobre a Casa Capitão e sobre especificamente o sítio onde eu ia tocar.
Ok.
E a minha cena é, ok, e qual era o tema da festa? Era o Y2K, era aqueles sons tipo mais antigos, era uma festa tipo para relembrar as festas antigas. E então foi o género, ok, espera aí, isto é público Lisboa, é público que eu já conheço um pouco do que já toquei até lá, e é público que aceita boas cenas tipo diferentes, remixes, edits, é público que aceita isso. Ok, deixa-me ver a sala. Ok, a sala é fixe. Acho que a sala me está a transmitir que eu posso fazer isto, tem que ir o espaço suficiente para estarem aqui tipo 100, 200 pessoas, para estarem aqui a dançar mesmo fixe. Então vamos para uma cena mais tipo R&B e hip hop, mas mais dançável, estás a ver? E com remix e não sei o que, e tipo, e imaginei isso, e eu faço sempre esse exercício basicamente de giga giga. Eu penso no espaço, eu todos os domingos vou ao Ramen me tocar, e eu já sei exatamente qual é que é o espaço e qual é que é a cena, e eu já, quando preparo os sets para lá, já estou tipo mesmo, yeah, as pessoas estão aqui, estão a jantar, elas não querem propriamente estar aqui tipo
a dançar, é tipo aquela música ambiente,
mas fixe, para estás a comer um Ramen, estás a ver, e estás tipo meio quase a abanar a cabeça.
Eu já fui lá a comer Ramen, se calhar está por lá de cara,
não, tipo, eu estou lá todos os domingos, Ramen, já agora passo mesmo a info, yeah. Mas tipo, eu vou muito por qual vai ser a festa, que estilo é a festa, qual é o espaço, qual é mais ou menos o tipo de pessoas que vão ao espaço, e faço o set perante isso.
E adaptas-te sempre.
E adapto-me, yeah.
Já tiveste aquelas festas tipicamente universitárias também, enquanto DJ?
O ano passado, muito, e este ano também já está a acontecer muito, festas, muitas festas universitárias, tipo ESAD, FIOP, também fomos à ESMAD agora há pouco tempo, e mesmo outras, tipo várias, a FCUP, várias, tipo, e é uma cena que eu curto fazer.
É diferente, mas um bocadinho, se calhar, o teu registro, não é? Yeah. Porque não te dá tanta liberdade, digo eu, não sei.
Não, imagina, não me dá assim muita liberdade. Imagina, eu, infelizmente, de certa forma, temos mesmo que ir para a cena, digamos, mais comercial.
Sim, o que o pessoal agora ouve mais na noite, pessoal que é mais para dançar, não tanto para apreciar, né?
E também muito, imagina, tem mesmo que ser, tem que haver muita cena de TikTok, muitas músicas de TikTok.
Sim.
Tipo, pessoal, I don't know o que é que se passa com esta geração de 18, 19, 20 anos, estás a ver? Mas tipo, eles meio que precisam disso para a noite, e muito do Pedro Sampaio, já temos falado um pouco disso também.
Sim,
e precisam, eles meio que precisam muito. Imagina, eu, por exemplo, eu posso ser, não há problema em eu passar duas ou três vezes a jet ski.
Tudo seguido, e aí eles nunca. É só
para... Não há problema, e eu fico, ok, eu fico para mim, já isto não é bem a minha cena, ok, não, para mim isto.
E não é bem o teu trabalho enquanto DJ, está a passar uma música três vezes seguidas,
não é? Não, é um bocado isso. Mas imagina, eu, no fundo, mas falando numa sério, eu divirto-me. Não, acho que não seja uma cena muito exigente, tenho que ser honesto, não é muito exigente passar só em faculdades, mas divirto-me bué com o pessoal, com os estudantes.
Já tiveste aquele clássico que é o estudante ir ter contigo à mesa de DJ e pedir uma música?
Isso, sempre.
E reclamar sempre contigo se não passaste só tal com álcool no sangue, né?
Sempre. E tipo, desde como estavas a dizer tipo antes, até músicas do Futebol Clube do Porto, só para estarmos todos à lei. Tipo, yeah. E há pessoal crazy mesmo nas faculdades, há pessoal que é género, bro, posso ir só para a tua beira saltar, posso ir só aí para onde tu estás para tipo,
por... Nunca te aconteceu chegar alguém, para gravar um story, põe-me aqui à tua beira, nunca te aconteceu isso?
Não, tipo, já me aconteceu pessoal chegar à minha beira tipo com shots, a dar-me quase shots à boca, a dar-me, eu assim, bro, imagina, eu adoro, ok, eu gosto de faculdades, é engraçado.
Mas isto é o meu trabalho aqui, mas, não vou estar a
pegar isso. É que eles meio que, eles chegam a um ponto, com o álcool, I guess, que eles chegam a um ponto dizendo, este gajo é um dos nossos.
É um estudante também que está aqui a passar.
E eu sou um deles, mas não dessa forma como eles querem, eu sou um deles, também estou ali a rocar com eles, mas não dessa forma.
Já te aconteceu alguma vez tipo negares uma música nesse tipo de discos pedidos que existem nas faculdades, nas festas?
Imagina
alguém pedir-te e tu, não, pá, agora não, que está aqui, e o pessoal, não pede, não pede.
Imagina, eu gosto de fazer uma cena que não é, ok, pode não ser mais correto, mas eu por norma digo que sim a toda a gente. Eu estou bem disposto e digo sim, claro que sim.
Mas depois passas ou
depois não?
Depois
não passa.
Ok, inteligente.
Não, porque imagina, quando eu digo que sim, as pessoas
ficam. Fixe, negativa.
Toda a gente fica tipo excitada com aquilo, fica a dizer, ei, o gajo vai mesmo passar. E eu gosto desse momento, eu gosto de dar essa alegria às pessoas. E gosto que isso fique por aí também.
E depois as pessoas vão para a pista e dizem, ele vai passar, depois, e passou a noite toda. E olha, não passou.
Depois as pessoas só ficaram se calhar um bocadinho mais belas e nunca mais me chatearam. E passou, acontece, e está tudo bem.
Exatamente.
Eu com respeito a todas as pessoas que me pediram coisas, eu não pedi, ok?
Portanto, aqui está um segredo que ele revelou, portanto ele diz-me que sim, mas não vai passar.
Não, mas algumas vezes eu vou admitir, não, já aconteceu também, alguns minutos. Aos meus pais e darem-me boas ideias.
Boas músicas também.
Eu fiquei assim, olha, tens toda a razão, essa aí vai fazer todo sentido agora. E vou, pego e
sim, porque também há malta ali que poderá ser um futuro DJ num dia, não é?
Claro que sim.
Já tiveste assim malta também a pedir-te conselhos para investir nesta área? Tipo, pessoal que também curte música eletrónica e já te vê como uma referência de certa forma, porque já tens um bocado de nome no Porto.
Não, tipo, já houve alguns miúdos, uns 2-3 miúdos que começaram, entretanto, depois de mim. Estás a ver? Uhum. Foi o pessoal que começou a rodar há pouco tempo, que fizeram questão de aprender e de compraram as suas controladoras e começaram a fazer também os seus pequenos sets. E eu vi isso acontecer. Eu fui o primeiro gajo a dizer-lhes: olha, anda lá ao estúdio, traz as tuas cenas, eu vou-te ensinar tudo o que eu sei. Estás a ver? Tipo,
okay.
Já aconteceu com 2 ou 3 miúdos, e um deles até é um dos meus sócios da minha festa na Nurbum, é o Faded. E ele também começou agora há um ano a passar ação e sinceramente acho que o pessoal também vai falar dele. É um dos miúdos que eu também quero referir mais, estás a ver?
Okay.
Tipo, o Faded é um dos miúdos que eu estou a ensinar.
É o teu meio que pupilo, entre aspas?
O meu primeiro, E também ele trabalha muito comigo. É uma cena que eu também ainda não te falei, mas é, nós trabalhamos muito na parte visual. Tipo, toda a minha cena, eu criei um movimento.
Pode já explicar então.
Eu criei um movimento que era Underboom.
Okay.
Depois de criar a minha cena Trouble Baker, entretanto, quando estava aqui no Porto e quando já estava a começar a ter mais geeks, criei um movimento Underboom que é sobre eu e outros DJs que queiram simplesmente tocar e partilhar a sua música e partilhar a sua cena, estás a ver? E que nós não temos assim, e na altura, principalmente 2022, 2023, não tínhamos assim muito palco, não tínhamos muitas oportunidades para isso. Então eu criei de certa forma um coletivo de DJs, de miúdos do Porto, que queriam só tocar. Queriam só tocar e partilhar as suas
e
cenas.
E arranjava-lhes espaços para isso.
E eu tentava, imagina, o que aconteceu foi que, entretanto, eu consegui ter a minha festa, que eu consegui materializar esse movimento numa festa que era Underboom, nos Maus Hábitos. E comecei a convidar esses DJs e até nós tínhamos uma dinâmica nas Underbooms, na minha festa de Underboom, que era, havia tipo sempre 3, 4, 5 DJs e um rapper, para fazer um mini showcase de 10, 15 minutos. E foi aí que também convidei rappers como o Snazzy, como o Anderson, como o Dom Corvo.
Olha, conheci Dom Corvo também, fixe.
Tipo, foram rappers que eu fui convidando. Ok, tipo, para fazer showcase, não sei o quê, porque eu também queria, porque são rappers que apesar de tudo não têm muitas oportunidades para poder tipo, tocar os
seus. São artistas emergentes ainda,
eu estava a querer fazer isso, com rappers e com DJs, principalmente do Porto, estás a ver?
Sim,
para levarmos a nossa cena. E pronto, a festa foi e ainda continua a acontecer. Agora neste momento já não estamos nos Maus Hábitos, mas estamos à procura de um espaço novo para podermos fazer a festa, mas é com o objetivo de darmos continuação a esse movimento de um miúdo que quer só mostrar o seu site e quer só mostrar a sua cena e não tem essa oportunidade. E esses miúdos do Porto hoje sabem, e muitos deles, felizmente, eu criei isso e fico muito feliz por isso. Eles sabem que podem vir falar comigo e eu vou ouvir as cenas deles e vou-lhes dar uma opinião e vou tentar dar-lhes ajuda, tipo, que se calhar mais ninguém lhes dá.
Então imagina, se alguém estiver a ouvir agora o podcast e tipo, tiver assim interesse, pode mandar mensagem, claro, e tu vais ajudar. Tipo,
claro que
estás
sim.
Estou
bem aberto, tipo, se és um DJ novo, tipo, no Porto ou whatever, fora do Porto, tipo, por favor, manda a tua cena, tipo, contacta-me através das minhas redes, tipo, Troublebaker, Troublebaker Music, tipo, é só entrares com a ou da página da Underboom, entra em contacto e, tipo, ou eu ou o pessoal, tipo, da Underboom, um de nós vai responder e vai tentar ajudar-te no que puder e tentar, tipo, elevar a tua cena, yeah, é a nossa cena da Underboom. É, tipo, dar voz àqueles que realmente têm dificuldade, porque eu sei que é estás a fazer os teus sets no teu quarto e, ou na tua sala e não teres tipo forma de poderes divulgar e de poderes mostrar isso a um público. Eu sei que isso é, a dificuldade que isso é. Por isso eu estou para ajudar. Eu quero ouvir essas pessoas, eu quero ouvir os sets deles, eu quero ver se eles realmente têm tipo skill ou não têm skill, estás a ver? Eu também gero por aí, percebes?
E depois mais honesto, imagina que vês que o miúdo não tem grande skill, dizes, pá, tens que trabalhar mais para isso.
100%,
já.
100%, 100%. Aliás, toda a gente que eu dei a oportunidade de Underboom foi porque, aliás, a maior parte dos rappers, eu até tive uma conversa antes com eles, tipo meses antes deles atuarem, que foi de género, bro, se tu mostrares que vais trabalhar e que fazes e que estás a fazer uma cena dope, eu vou-te bocar. E eles fizeram. Todos eles fizeram. Todos eles fizeram. E na verdade isso cria tipo uma motion até fixe para eles. Eles ganham tipo, ok, imagina, eu vou ter este palco, por isso eu vou fazer realmente as minhas cenas e vou ainda criar mais e vou entrar tipo nesta motion fixe. E isso só os eleva. E eleva-nos a todos e eleva a cultura, estás a ver? É isso que eu curto. Estás a ver? Tipo, puxar pelos miúdos para isso, estás a ver? E mesmo tipo, rappers, DJs, produtores, tipo, talk to me, estás a ver? Nós estamos a fazer também uma série dentro da Underboom, que agora que é Under Sessions, é uma série que temos no YouTube, que é, o objetivo é convidar principalmente DJs a fazerem um set em, num espaço específico, e é, a música é sobre o espaço onde estão, e queremos dar essa oportunidade também a novos DJs. É a género, olha, nós vamos para o meio da praia, que set é que tu queres fazer que se adeque a este meio da praia? Faz o teu set agora. É um set, são sets de meia hora, já temos isso no YouTube, já temos uns 6, 7 episódios, vamos continuar a fazê-lo e também vamos convidar novos DJs para fazer isso também. Por isso, mandem-me as vossas cenas, mandem-me os vossos press kits, mandem-me os vossos sets, os vossos sons, e eu quero ouvir e estou aberto a isso.
Isso é incrível, é. Isso que estás a fazer, porque imagina, tu sentiste essa dificuldade no início, não é? Tipo, não teres aí um pessoal que te pudesse ajudar, não é? Porque
100%.
E se calhar aqui em Portugal, eu não sei, mas tipo, não estou na área, mas eu acho que se calhar a música em Portugal é muito complicada, uma pessoa conseguir também começar de alguma forma. Mas eu acho que se calhar na música eletrónica é ainda pior, porque não há tanto a cena de DJs, tipo, se calhar há mais cena de criar bandas, de se lançar a solo numa música qualquer, tipo mais de hip-hop, mas se calhar nos DJs não há tanto este espírito e estás a criar uma comunidade.
Não, imagina, é difícil, eu senti essa dificuldade, ainda sinto essa dificuldade, ainda acontece muito e muito no Porto, tipo a cena, como eu estava a dizer, do amigo do amigo, o primo do produtor, ainda acontece muito isso, e eu estou a tentar de alguma forma criar um movimento que vá contra tudo isso, estás a ver? Que vá pela cena do, tu tens skill, tu tens talento, tu mereces tocar aqui nesta meia hora, tu mereces ter esta slot, porque tu trabalhaste e tu mereces. Eu gosto muito dessa meritocracia, tipo, dentro da cultura, estás a ver? Acho que as pessoas realmente devem, se trabalharam para estar ali naquele lugar, acho que merecem. Porque vou-te ser muito sincero, e não quero ser polémico com isto, mas há muitos DJs que andam aí, honestamente, tipo, não sabem mesmo o que estão a fazer e, tipo, não fazem bons trabalhos e estão em lugares, tipo, muito bons, com todo o respeito, sem o merecerem.
Sentes isso?
Acontece, estou a dizer muitos, alguns DJs.
Que se calhar até tem um nome aqui bastante conhecido, não é? Na indústria aqui em Portugal. Sim. E que não tem. E já te conheceste assim algum DJ assim mais conhecido aqui na Tuga? Que sentias que eram assim meio elitistas, que não estavam ali a dar a mão, que eram um bocado snobs, tipo, não vamos estar aqui a ajudar-te.
Sim.
És um puto, sei lá, tipo, esse tipo de.
Sim, conheço.
Ok,
sim,
okay.
conheço.
Se calhar é para aí uma referência para ti, tu ficaste. Mais vale não conhecer os teus ídolos, não te aconteceu isso?
Não, já me aconteceu isso com dois DJs, um do Porto e outro de Lisboa. Não vou dizer nomes, nem eu quero saber,
mas só para percebermos que também há este tipo de cenas, não é? Tipo, das pessoas chegarem ali um estatuto que não são capazes dali de ajudar quem está a começar.
Não querem saber.
E tu és o oposto disso, na verdade.
Sim.
Queres acolher o pessoal e eu por acaso costumo fazer esta pergunta a todos os meus convidados, que é, qual é a dica que tu, imagina se alguém estivesse a ouvir, que está a ouvir agora o podcast e quer começar a apostar na indústria, aqui mais na música eletrónica, qual era a dica que tu gostavas de dar para começar? Eu acho que tu indiretamente já a tens, que é tipo também pedirem-te ajuda, mas qual era, se tens assim alguma dica, imagina, é comprar uma mesa de som e começar tipo em casa a brincar um bocado com isso, a testar sets, qual é a dica que tu dás?
Eu vou ser muito sincero, eu gostava que me tivessem dito isto há 4 anos, que é tipo, quanto mais rápido aprenderem a produzir as vossas próprias coisas, os vossos próprios remixes, edits, quanto mais rápido aprenderem a nível de produção, quanto mais cedo e mais rápido o fizerem, melhor para vocês enquanto DJs. Só vai abrir muito mais portas. Correr tudo bem abre sem dúvida muito mais portas. O pessoal vai ver a tua cena de uma forma diferente. Não é só e meramente um DJ, porque DJs bons, to be honest, tipo, há milhares. Há muitos DJs que se fazem sets incríveis, que são muito bons. Shout out a todos eles. Agora, seres um ótimo produtor que produz as tuas próprias cenas, os seus próprios remixes, isso é other level, e isso aí o pessoal vai-te valorizar muito mais rápido, pode chegar a sítios muito mais rápido, e é a dica que eu quero dar desde já.
Tu agora, ainda falando aqui do teu percurso, daqui um bocadinho já chegamos aqui ao fim da nossa conversa, mas tipo, já tiveste assim algum set em que tu vias que o pessoal estava morto? Tipo, estavas tipo, eu quero sair daqui, socorro, o pessoal não é fixe, o pessoal não está a colaborar. Já deves ter tido alguma experiência dessas, não?
Por acaso não.
A sério?
To be honest, tipo, por acaso, não me lembro de uma cena tipo desagradável. Não me lembro de uma cena mesmo. Não me lembro de uma noite que tenha tido que
sabe,
tenha.
Só não se mexer, sabe? Ok.
Não, okay, nunca, por acaso não me lembro. To be honest, não me lembro de uma noite assim tipo que eu diga, isto foi mau, isto não correu bem. Não, tipo, já houve situações. Posso dizer-te que houve situações em que, de festas ou até por exemplo, um festival que eu fui tocar. Que agora nem estou a lembrar de nomes, foi aqui no Porto. Pronto, era um festival tipo LGBT, tipo uma cena tipo europeia. E eu fui tipo o primeiro. Tipo, por isso eu toquei tipo, eu fiz um DJ set tipo às 3 da tarde.
Ok.
E então imagina, estava.
Só estava ainda muito.
E imagina, o palco era grande, tipo com luzes, com câmaras para mim, tipo toda uma produção tipo mesmo crazy. E imagina, e você honesto, eu estava a tocar tipo para 30 pessoas.
E há aquela hora, uma hora morta para nem um festival, tipo pessoal.
Imagina, eu não chamo isso de propriamente. Não é chamado sucesso ou não, nem é por aí. É tipo, eu pronto, não tive muita sorte na slot que tive, ok? Yeah. E tipo, mas o que foi fixe é que aquelas 30 pessoas estavam a sentir a minha cena, estás a ver?
Sim, não estavam só a ouvir ali, tipo, a olhar.
Yeah, não estavam só tipo ali a olhar, género, este gajo nunca mais sai. Não, elas não estavam assim, elas estavam tipo genuinamente a curtir. Okay. Eu até fiz um vídeo com isso e aproveitei tipo as 30 pessoas que estavam lá para fazer um vídeo fixe, estás a ver? Por isso, tipo,
nice.
Por acaso eu não me lembro de uma cena tipo que eu me tenha sentido mal ou que tenha sido mesmo desagradável. Não me lembro, por acaso, felizmente não me lembro.
Ok, isso por lá é bom, não é? Nunca teres assim uma má experiência, o que é fixe.
Por acaso eu te tenho que dizer isso, tipo, as pessoas por norma são bué carinhosas comigo, são bué atenciosas, por acaso tenho que dar-me um shout-out. As pessoas dão mesmo muito love e às vezes fico surpreendido como é que o people faz mesmo questão, porque quando tu fazes questão de dares mesmo o props ao DJ que tu acabaste de ouvir, isso tem muito significado, estás a dizer? Tu podias só não ter dito nada, podias só ter ficado contente, ter vazado o sítio e foi uma boa noite para ti, podias não ter dito nada ao DJ, ele está ali a fazer o seu trabalho, não? Mas quando o pessoal faz mesmo aquela cena, olha, obrigado por aquilo que fizeste, é crazy para mim.
É aquele sentimento, é reconfortante, não é? Saber que tipo, estão a valorizar o teu trabalho. Tu sentes que ainda aqui, falando mais em Portugal, ainda há muito aquela cena de não valorizarem tanto o DJ? Não é no teu caso, porque tu já disseste que tudo o pessoal valoriza e dá-te o próprio. Mas assim, no geral, tipo, na indústria da música mesmo, sentes que os DJs, a música eletrónica está um bocadito, é aquilo que passa a música ali ao sábado à noite ou ao domingo à noite ou ali no sunset, tipo, não dão aquela credibilidade, não, ele é aquele músico e não sei o quê. Não,
imagina, eu prefiro pôr as coisas desta forma. Imagina, aqui em Portugal, eu acho que em todos os sítios, há pessoas que saem à noite numa de club scene, querem mesmo consumir o set do DJ, querem estar ali a curtir a cena, a música em si. São pessoas que gostam da boa surpresa.
Ok.
São pessoas que não sabiam daquilo que iriam gostar tanto.
Ok.
Há esse público, e é muito público que vai tipo a raves, que vão a festas tipo que, de certa forma, muito específicas. Estás
sim,
a ver?
São que pessoas... gostam mesmo de música eletrónica.
E esse público existe. Estás a ver? E é fixe isso, e é fixe tocar para isso, e sentes-te bué da bem com isso.
E é
isso,
esse pessoal que dá o props também, se calhar, porque valorizam também, porque percebem da cena.
É muito daí, estás a ver? E depois, imagina, eu pelo menos divido um bocado esses dois públicos, e depois há outro público, é público, que quer ouvir o que tem no seu Spotify.
Sim, o Dead Ski, por exemplo, de Sampaio, sim.
E não, tipo, é público que não quer, tipo, não quer saber se tu estás a dar um prego ou não. E não é a mim, e, tipo,
nem percebem se calhar isso, nem notam.
Nem notam, às muitas vezes nem notam, nem percebem. E tipo, eu pelo menos estou a tentar dirigir a minha carreira para uma cena do. E eu quero ir para uma cena em que o público que eu quero é este público exigente.
Sim, exigente, sim.
Estás a ver? público de club. É para aí que eu quero ir. No entanto, imagina, se me perguntas se eu quero tocar talvez um dia num palco principal tipo da Queima das Fitas, claro que quero, que é um público tipo geral, estás a ver, uhum. apesar de tudo é um público geral, mas aliás, há também um bocado de mistura nesse tipo de cenas, tipo de queimas e até um bocado de festivais, há um bocado de mistura do people exigente e people não exigente.
Acontece muito em festivais também, sim.
E tu aí meio que tipo, podes fazer uma cena do eu vou abraçar esta gente toda. Que é tipo, eu vou fazer um bocado daquela cena mais pesada que é o público. E vou dar também um bocado aquela cena mais leve, que assim, sim. tipo, e se mostrar as duas cenas, tipo, lá está, existem estes dois públicos e esses dois públicos na noite dividem, a não ser em casos como festivais, não sei o que, em que esses dois públicos até se juntam um pouco. Sim. Tipo, para mim, essa é a realidade do panorama da cena, estás a ver? É assim que eu vejo um bocado as coisas. Eu posso estar errado, mas é assim que eu vejo um bocado as coisas. E tipo, isto para te dizer, já não sei qual era a tua pergunta, agora perdi-me.
Era a questão se tu achas que aqui a indústria em Portugal, a indústria musical no geral, valoriza. Se valoriza o DJ
não,
ou não?
Mas eu acho que não, imagina, até te vou dizer uma coisa, vou responder a isso a dizer que sim, que eu acho que valorizam, uhum. pelo simples aspecto de eu estou a ver agora, principalmente este ano e no último ano, nós a voltarmos a uma cena tipo de mais eventos de rua, mais eventos em que as câmaras contratam DJs, e eu, por isso eu tenho que responder que sim, eu acho que estamos a voltar a valorizar outra vez a cena do DJ. Acho que sim. Uhum. Acho okay. que sim. E acho que cada vez vai haver mais. Tipo, imagina uma cena que eu também já tinha falado à Boé, que eu gostava bem que voltasse ao Porto, que era o Nós de Bandada. Não sei se tens, se tens ideia do que é que isso era, que era tipo, durante 20, 48 horas, se não estou em erro, tipo, no centro do
vários
Porto.
Vários sets em sítios diferentes, não era?
Vários sets e concertos.
Concertos incrível.
Tipo, tudo ao ar livre. Tudo gratuito, as pessoas podiam escolher onde queriam ir.
Estão a ver um copo e vão ver aquela banda, vão ver aquele DJ set, aquilo é incrível.
Imagina, eu gostava que isso, de certa forma, voltasse e que acontecesse mais.
Yeah.
E eu vou tentar também puxar um bocado por isso, estás a ver? Porque uhum. acho que tipo, era uma coisa que o Porto enchia.
Sim, e tem adesão, porque várias, yeah. tipo, há público para tudo, para todo o estilo.
E isso para mim é valorizar os artistas yeah. e valorizar os DJs, estás a ver? Tipo, eu acho que essas coisas, eu estou a sentir que essas coisas vão voltar a acontecer e mais. E eu próprio quero, não só com a Underboom e com outras coisas que quero criar, quero uhum. criar tipo cenas gratuitas para o público lá fora, nos jardins, quero ir para as virtudes, eu tenho um projeto
para fazer.
Quero fazer um projeto que é o. Posso já dizer aqui em primeira mão, quero fazer o projeto Virtudes Sundays, ok? Que é suposto eu ir para as Virtudes passar tudo que é o meu tipo soul jazz, tipo.
Ok, nice.
Tipo, eu quero fazer uma cena, e é uma cena muito específica, que é das 6 até às 7:30, que é tipo aquele Sunset Hour. Sim. E é daí ser Virtudes Sundays. É só durante essa hora de tipo de sunset, e é aquela música tipo Erykah Badu, Mac Miller, Shield. Okay. E tipo, eu quero criar uma comunidade em que as pessoas, quem quiser ir. Tipo, todos os domingos, às Virtudes, para ter aquela hora, tipo, e não é para ouvir uma cena pesada, é para ouvir uma cena de chill. Yeah. É um domingo, final de tarde, as pessoas querem estar de chill. Até pessoas podem estar ali a ler e não sei o que, eu quero respeitar isso. Por isso eu vou criar esse projeto e quero criar esse e outros gratuitos para as pessoas só poderem ir, you know?
E usufruir da música,
não é? Da música, estás a dizer que eu quero partilhar com as pessoas.
Isto é mesmo um reflexo do teu amor à música, isso é mesmo muito bom.
Yeah, thank you for it. Thank you for it.
Nós agora estamos mesmo a finalizar e eu acho que podíamos finalizar com um set teu. Acho que assim para os ouvintes também ficarem a curtir o teu som também.
Mas desculpa lá, antes, mas deixa-me só agradecer-te. Eu não tinha dito nada, desculpa, eu sei que estou a ter de interromper, mas sim. Eu nem te tinha agradecido este tempo todo, não te agradeci pela oportunidade de eu poder estar aqui. Obrigado.
Ah, eu tenho nada que agradecer.
Obrigado.
Isto, mas eu também, antes de finalizar, também queria te agradecer. Agradecer por ter aceito aqui o convite, é uma honra e quero que voltes, ok? Obrigado. E quando tu vês estes projetos todos, se conseguires depois pôr aí frente, acho que tens de vir aqui.
Não vão acontecer.
E depois também agora quero que partilhes um bocadinho, se tens assim algum set para hoje, ou tipo, assim sets para divulgar aqui na rádio.
Temos aí um set tipo no SoundCloud. É o Trouble Fader, quem quiser também depois pode consumir os outros sets, tem mais uns 4, 5 sets disponíveis.
Okay. Vamos ouvir para finalizar hoje.
Concertos
agora, hoje à noite, tens algum aqui para o pessoal? Yeah. Imagina que fala da feira hoje, quer ir para o Porto.
Por acaso posso convidar o pessoal todo?
Convida.
Eu hoje ando de voltar no Carniceiro, no Big Bad Bank, que é no centro do Porto. Quem quiser ir vai ser a partir das 23, uhum. se não estou em erro até às 3 da manhã, I guess, 3, 4 da manhã, mas vou estar lá hoje à noite para festejarmos este 25 de Abril.
Verdade, deve ser músicas assim, um set mais relacionado com a liberdade.
E eu preparei um set especial. especial mesmo, só para este dia, mesmo para festejarmos a nossa liberdade, fecharmos este dia, fecharmos o facto de podermos estar aqui os dois a ter esta conversa e a poder dizer tudo o que nos apetece, estás a ver? E vou festejar, vou fazer um set para quem quiser festejar este dia 25 de Abril. Vou fazer hoje a set no Carniceiro Big Bad Bank a partir das 23. Estão todos convidados, pessoal da feira, pessoal do Porto, são todos convidados.
Portanto, temos que aparecer lá e depois podemos seguir também as redes sociais. Tu publicas sempre tipo, os teus sets nas redes sociais, não é?
Não publico os meus sets, mas vou publicando as coisas onde estou, o que estou a fazer, os vídeos. Agora vão sair mais vídeos de Under Sessions também.
Isso é fixe, no YouTube também.
Yeah, tudo, está tudo no YouTube, podem ver tipo através da página
do
Under.
Tu não tens, por exemplo, os teus sets não estão tipo no Spotify, pois não?
Não.
Um bocado com o Spotify ou não?
Eu não tenho nada. O Spotify é fixe para sacar músicas.
Não para publicar conteúdo.
Mas
SoundCloud, tens lá as cenas?
SoundCloud, tenho lá as
minhas.
É só procurarem pelo Troublemaker, só há um SoundCloud, tipo, procurem, estão lá. Aliás, o set que vai passar agora é de lá, e também tem outros sets de funk e de reggaeton e de amapiano, que são coisas que eu também curto bem.
Sim, portanto é assim bastante versátil, não é? Pronto, olha, queria-te mais uma vez agradecer.
Bem, obrigado.
Esta entrevista vai ficar disponível a partir de segunda-feira no Spotify e em Apple Podcasts. E agora está a ser transmitida no Facebook da rádio, portanto depois quem quiser ver no Facebook também está a ser transmitido. E agora, olha, eu faço sempre isto com todos os meus convidados, tu não vais ser diferente. Eu sei que não estás habituado, se calhar, a introduzir os teus sets, ou se calhar estás, não sei. Não deve estar muito habituado. Mas vais ser tu a introduzir, está bem, a despedir-te dos ouvintes, pode ser? Pronto, olha, obrigada mais uma vez.
Obrigado
pela oportunidade também de te entrevistar, que eu gostei muito.
Obrigado, Siri, obrigado.
Pronto.
Olha, fiquem então aí com o meu set do nome Trouble Fader. Se não tenho a real Trouble Fader. E qualquer coisa é só apoiar nas redes, Troublemaker, Underboom, estamos aí. Bem haja a todos, obrigado a todos. I'm a real fly bitch, you a coach hoe. I'm a real white bitch, big post hoe. She was walking on and that she wanna post though. I got these bitches white face, you a post hoe. You a don't you stand on a post hoe. Suck it up, stand up, say that shit with your chest. You bitches walking up a bone, that bitch is a bitch. I can't do bitches, I'm too busy, I don't feel but depressed. You attack a hoe, don't leave a broke nigga in press. You look a mess hoe, broke dick, got you looking real stressed hoe. These broke niggas ain't cut, war fetch hoe. Stay up, stay woke, stay blessed hoe. You need a wake up, get your dicks up. Put the motherfucking money in my motherfucking hands. I'm in Gucci in a bonnet spinning motherfucking bands. I got haters, I got fans, I got stands in the stands. Do they love her or they hate her? Either way, they spinning bands. I can really give a damn, I can really give a fuck. Long as you bitches know what's up, it's no cheap bitch. Miss D-O-E, Don Dada, bitch, you notice me. You're like Gucci, you the Lulu, you a loose screw. She really give it one in a pussy voodoo. She spot the old nigga for a bitch ain't voodoo. She munching on her vibes while she watching Hulu. Wake up, hey, cup, get your tits up. My makeup, face fuck, get your makeup. Motherfucking princess. I don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. Music make you lose control. Music make you lose control. Music make you lose control.
everybody got a door. Turn the TV off, turn the TV off. 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 Ain't no other king in this rap thing, make siblings. Nothing for my children. One shot, they disappearing. I'm in a city with a flag beginning gone like it was ass interference. Padlock around the building, crash pulling up. Truck just to play freeze tag. With a bone to pick like it was sea bass. So when I made it out, I made about 50k from a show. Trying to show niggas a rope before they hung from a rope. I'm prophetic, they only talk about it, I get it. Only good for saving face, seeing cosmetics. How many heads I gotta take to level my aesthetics? Hurry up and get your muscle up, we up the plyometric. Nigga ran up by the luck, soon as I up the highest metric. The city just made it sweet, you could diabetic. They mouth be full of deceit, let these cowards tell it. Walking New Orleans, fuck the edit, you the LA yelling. Niggas acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn the TV off, turn the TV off. 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 Turn the TV off, turn the TV off.
Shit get crazy, scary, spooky, hilarious. 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 Crazy, scary, spooky, hilarious.
Yeah. I'm in the beat with P-Lady, QP, 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 QP